Tá com caioba, ei, tu tá com caioba, ei, tu tá com caioba. Vem sentando pro caioba, ei, tu tá com 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 caioba, ei. Vem sentando pro caioba, ei.
Que beleza. Só o participante bonito não está mutado nesse momento, então bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos novamente aqui reunidos para gravar mais um podcast. Quinta edição do gloriosíssimo podcast. Sim, eu sou Eduardo Marangoni. Nome conhecidíssimo na TL, graças a esse bando de arrombado que está aqui junto comigo. Eu estou novamente aqui apresentando o seu pior podcast. Então vamos começando as honras. É o primeiro participante, sempre em ordem alfabética, que é o essencial aqui. É uma pessoa, grande pessoa, que adora te expor, mesmo com você pedindo que não te exponha. Essa pessoa é o Ike.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. E ele só pediu uma vez. Eu respeito quando ele pede.
Estamos
como
bem,
vocês,
né?
Estão? É... quando que eu te expulso? Foi só uma vez. O resto foi tudo à lua.
Depois eu falei, não expõe, velho. Aí no dia do meu gloriosíssimo aniversário, estava
eu só
lá.
Segui.
Minha
eu
foto
só segui,
e
pessoal.
O meu nome em toda a tela. Parabéns aí ao grande Caio BNBA. Caio pegou pesado nessa.
Você quer ter uma DR agora mesmo?
Não, eu tô safe. Então continuando, aqui nós vamos apresentar agora o melhor integrante do Backcourt, o maior consumidor da indústria pornográfica brasileira, ele, Vitor Rosendo, ADM flamenguista do Backcourt, pela primeira vez gravando o podcast junto comigo. Então, dê as boas-vindas aí ao pessoal.
A família, grande honra gravar com o Eduardo ou o Marangoni. E é isso, tem muito o que falar, não.
Maravilha. O próximo, então, já que começamos com o melhor, agora com o pior, ADM do Backcourt, aquele que está comigo em todas as horas possíveis. Sempre ele contando belas histórias. Esse amigo é o gloriosíssimo Mateuzinho, ADM vascaíno do Backcourt. Dê as boas-vindas ao público.
Olá, todo mundo. É sempre um prazer trocar diálogo com o Eduardo. E é isso.
Maravilha.
E parabéns aí para São Januário, que hoje completa quase 90 anos de idade.
Na verdade foi ontem, né? O burro passou da meia-noite já, cara. O cara não presta atenção
parabéns.
No horário.
No seu podcast já vai ter passado há muito tempo.
Pode ser que saia no dia 22 ainda. Aí depende da eficiência do nosso gloriosíssimo editor. E falando em gloriosíssimo editor, desde que foi postado a última edição do podcast, nosso grande elenco passou por reformulações intensas. E agora vocês aí de casa vão ter que se acostumar com a voz do nosso estreante da noite. Ele, a pessoa mais aleatória que jura por Deus que helicóptero não existe, é o nosso amigo Bruno do perfil Macauzoeiro. Provavelmente deve estar super emocionado em sua casa, é o maior fã deste querido programa. Dê a boa noite aí ao pessoal, querido Bruno.
Boa noite. E realmente, helicóptero não existe.
Você quer começar com essa pauta?
Eu posso fazer só uma questão sobre o Bruno?
Claro.
Ele também é um grande fã de banheiros.
É verdade.
Tanto que ele queria ser um banheiro.
Me expor agora.
Quando criança, era o maior fã dele.
Inclusive, falou da questão do banheiro, muita gente já deve ter visto aquele perfil de pessoas anunciando espelhos. O ADM é o Bruno, cara. Fica a curiosidade.
Eu não conto mais nada pra vocês.
Isso eu não sabia.
O nosso amigo Mateuzinho disse que queria fazer um adendo quanto a essa nova reformulação do elenco do podcast. Mateuzinho, você tem alguma coisa a dizer aí?
Não, que as pessoas já podem estranhar a falta do Gaúcho. Está presente em todos os outros episódios. Menos no 2. É o nosso time, né? Um time focado, um time unido. Mas times de vencedores já tem problema no campo. Infelizmente, um dos jogadores se envolveu aí na briga entre os vestiários e não faz mais parte do podcast temporariamente, ou não. E é o Bucks dos Pampas. Então fica aí um forte abraço. Que esteja
forte
em casa aproveitando a quarentena. Forte abraço.
Interessante.
Time de vencedores, disse o vascaíno.
Eu mandei sobre isso também. Eu realmente entendo como o Westbrook se sentiu quando o Durant foi pro Golden State.
É basicamente isso.
Só falo isso.
É uma explicadíssima.
É George. Flagando o Oklahoma. Mas enfim, continue.
Depois desse discurso...
Ele fez igual o Jordan e nos trocou pro beisebol.
Eu posso falar uma coisa?
Claro.
Abraço aí pro fanboy do Marcus Smart.
F.
É verdade. Morreu.
Faleceu.
F.
Se você acredita em vida após a morte, eu acredito em abraço após a morte.
O homem que cresceu tanto que chegou ao céu. Grande abraço.
É uma alma tão boa aqui na Terra que Deus quis roubar pra ele.
Certo. Então, depois desse comentário do Matheus Alá, Jerry Krause, vamos iniciar o programa de hoje.
Me respeita, gente.
Programa padrão. Como temos um estreante, temos a nossa pauta padrão, que é a pauta de entrevista ao nosso amigo estreante. É, alguém se interessa em fazer algum tipo de pergunta ao amigo Bruno?
Se ninguém for perguntar, eu pergunto.
Fique à vontade.
Pode perguntar, que eu vou fazer depois.
Eu posso perguntar pra mim?
Eu queria que o Bruno contasse pra gente a experiência de como é degustar um miojo com ketchup.
Belíssima pergunta aí, vai botar com certeza o grupo em fúria. Mas eu gostaria de dizer que se eu critiquei quem faz isso, estou arrependido.
Obrigado.
Certo. É, então.
Sirva de exemplo,
saber...
Eduardo.
Ok, podemos saber agora que o nosso estreante tem 45 pedras no rim depois dessa refeição. Então, já que o Ike se mostrou interessado em fazer um tipo de pergunta ao nosso amigo Bruno, então prossiga.
Eu queria perguntar pro Bruno como ele se sente sendo um jovem prodígio. Porque caso não saibam, o Bruno com 14 anos já estava no primeiro ano do ensino médio. E quero que ele conte alguma história dele sobre isso.
Caso não saibam, é verdade, ninguém sabia. Então, é porque assim, eu só queria realmente, como eu já disse, acabar a escola logo. Então, quanto mais eu pudesse burlar as leis do ensino e terminar isso mais cedo, aí eu só me aproveitaria disso. E graças a, sei lá, Deus, eu consegui. Mas foi bem legal, sei lá. Quer que eu conte alguma história triste, feliz, alegre?
Alguma história, sei lá, de quando você saiu com seus amigos, como você era tratado sendo mais novo.
Então, todo mundo me zoava, porque eu era o mais novo e por exemplo, na escola que eu estudei, se tem alguém aí que é de Barueri, eu estudei em um dos ITBs de lá. Se alguém estiver ouvindo isso aí, em casa, né, porque se você estiver ouvindo na rua, eu não sei que você precisa sair, mas não, você é um imbecil, mas se você estiver em casa, tudo bem. Então aí lá a maioria das pessoas tinha uma classe um pouquinho maior, assim, de classe um pouco mais alta que a minha. E aí o pessoal me zoava porque eu era mais novo e também porque eu morava em Carapicuíba e estudava em Barueri. Que é uma cidade que não tem uma fama muito boa, né? Quem é de ali por ali sabe como é. E aí o pessoal me zoava e falava pra mim fazer as coisas. Falava pra, tipo, a gente andava em grupo, né, lá no centro. Aí se eles queriam, ah, vamos fazer um desafio aqui, pegar o número de alguém. Aí eles ficavam fazendo eu fazer isso. Tipo, ir lá falar com alguém, tomar um fora, tomar tapa. Por quê? Porque eu era o mais novo. Mas só que eles se davam mal porque eu conseguia pegar as coisas, os números, né? Porque tem lábia.
Posso contar uma história do Bruno?
Opa, se não for que nem a história do Manivela que durou 20 minutos, fique à vontade.
Eu não, só queria contar uma história que teve um dia, tava conversando com o Bruno. Era madrugada. E a gente tava falando sobre esse negócio de escola e uma coisa que ele esqueceu, que ele não contou, mas não sei se ele vai ficar irritado comigo, mas eu vou ter que contar. Ele, quando tava no ensino médio, ele muito jovem, infelizmente, ele não contou isso, mas ele sofreu muito bullying. Ele sofreu muito bullying na escola, sabe? E ele como uma criança muito alegre, um moleque do bem, que ele é muito do bem, ele excluiu essa parte, mas não é uma coisa. Então a gente veio aqui dizer que não é legal. Diga não ao bullying. O Bruno sofreu muito com isso. E não vamos esquecer. Sempre. Vocês estão vendo por quê, viu? Como ele é uma pessoa evoluída. Ele excluiu, então ele ri dessa. Ele teve sessões de hipnose com o Pyong Lee. Foi difícil, mas ele conseguiu ultrapassar essa barreira na vida dele. E vamos dizer: diga não ao bullying. O bullying é feio, vocês têm que denunciar. O Bruno passou por isso, não é legal. Diga não ao bullying. É isso que eu tinha pra falar.
Eu vou ser contra o Rosendo e vou falar: diga sim ao bullying.
Diga sim ao bullying,
faça um bullying.
Bullying emagrece. Enfim, vamos prosseguir. Eu tenho. Vou ir de última pergunta aqui, porque todo mundo já perguntou, menos a minha pessoa. Então eu quero saber do Bruno, como que ele criou esse fenômeno no grupo, que foi o Brasileirão de Mensagens. Como isso veio à sua cabeça?
Então, porque os WhatsApp que conta, né, as mensagens, é um WhatsApp um pouquinho diferenciado aí, então dá pra contar quantas mensagens cada um enviou. Aí, quarentena, tédio, né? Aí eu tava contando e eu tinha um Brasileirão de Mensagens, só que eu, tipo, tinha só comigo. Tipo, eu fazia pra mim mesmo ver. Aí uma vez eu coloquei no grupo lá, o pessoal gostou e tá aí, né? Como eu tô liderando, sou o Flamengo do grupo. O resto tá me seguindo.
Bruno, você vai contar quando você perdeu o dedinho do pé? Não, vai deixar
5 mil.
Eu queria falar que
Então deixa pro outro programa, depois eu conto.
O Bruno falou que ele fazia um Brasileirão com ele mesmo. Ele falou que ele fazia.
Então, agora que a sessão de perguntas com o nosso estreante foi encerrada, podemos ir às pautas da noite. A primeira, vamos fugir um pouco do foco aqui do nosso podcast, vamos falar de basquete. Essa semana, muitos puderam ver na timeline que a WNBA voltou a ser pauta depois de um ano, porque infelizmente é sempre nesse período que vem o hype e depois as pessoas param de falar. Tomara que esse ano seja diferente. E muitas pessoas puderam ver a Sabrina Ionesco sendo a pick 1 do draft. Jogadora nascida na Califórnia, que tende a ser um sucesso. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre a WNBA?
Eu gostaria de dizer que a Sabrina, ela tem tudo para ser uma atleta mais influente da história da WNBA. E assim como eu, tenho certeza que muita gente vai começar a ver por causa dela. Tanto que essa temporada eu vou começar a acompanhar. Por causa dela, eu minha meta é criar um perfil do backcourt só sobre o WNBA basquete feminino. E eu acho que é isso. Ela tem capacidade para ser, não só dentro das quadras, a maior, mas também fora tem capacidade de ser a maior.
Eu só quero falar que, opa, que eu tentei acompanhar no passado o WNBA, mas pela falta de lugar pra assistir aqui no Brasil, não tem nos canais, infelizmente a ESPN não transmite muitos jogos, mas eles transmitem no Twitter. Eu assisti uns 5 jogos, eu já escolhi um time, e eu quero que todo mundo torça pro Minnesota Lynx, time da Miris Dantas, brasileira, matadora de bola de 3 de um jeito fodão. Vamos torcer pra ela.
Só pro Liberty, que é o time da Sabrina.
Eu só ia falar mesmo que, por enquanto, meu time na WNBA é o Connecticut Sun, porque o Celtics desejou good luck no Instagram, e eu falei, eu vou torcer pra esse time aí. E por enquanto é isso. Mas eu sou bem leigo, pretendo melhorar nesse ramo aí, nessa próxima temporada. É só isso mesmo. Vamos de próximo tópico, então?
Não.
Beleza, mano. Então, vamos comentar sobre a série na Netflix que deu o que falar essa semana na comunidade da NBA no Twitter.
13 porquês, né?
Exatamente. Que é... 13 porquês. Que é o The Last Sword. Grande documentário. Série / documentário. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o documentário. Gostaram, não gostaram? Comentários pertinentes e cirúrgicos a fazer que ninguém pensou antes. Que eu sei que vocês têm potencial pra isso. Então, se manifestem. Recomendo que o Wake fale primeiro pra ele não interromper ninguém depois.
Eu não assisti, então vou ficar quieto.
Cirúrgico.
Maravilha. Não esperava nada menos dele. Sinceramente. Então, quem assistiu aí?
Você foi um filho
da puta. Eu tô bem hypado.
Eu assisti.
Muito boa. De verdade. Contou as paradas, as demais do Jordan, do Bulls. Contou também os fatos que provavelmente ninguém sabia. Ninguém... Do Jerry Carlos, essas coisas. E eu tô muito hypado. Já tô ansioso. Pronto. Espero que não decepcione.
Queria dizer que a voz do Scott Pippen, idoso, é uma bela voz.
Maravilha.
Scott Pippen?
Eu gostei do Scott Pippen. Eu gostei do documentário, mas tipo assim, eu senti falta que eu achei que o Jordan falou pouco. Teve poucas partes do Jordan falando. Obviamente foi só 2 episódios, ainda tem... Acho que são 8. Ainda tem muita parte pelo que ele falou, que muita gente vai mudar opinião sobre ele depois desse documentário. Mas eu gostei muito dos 2 primeiros episódios. Eu só assisti falta do Jordan falar mais. E o próximo promete, que o terceiro é com o Dennis Rodman.
Eu acho bem possível que ele passe a falar mais, porque esses 2 primeiros eu acho que serviram mais para um... Principalmente o primeiro, mais para contextualização. Tanto que o...
Falando do Chicago Bulls em si, do que propriamente jogador. No segundo, começaram a contar a história do Scott, por sinal é bem boa, bem sofrido. E minha admiração por ele cresceu ainda mais. Subestimado.
Pode-se dizer que o Matheusinho é o Scott do grupo. Mais subestimado.
Matheus não gostava. Sim. Do Scott Pippen. Ele já me falou que é uma das figuras mais overrated da história da NBA. Mas deixa isso pra lá, depois eu falo.
O Matheusinho quer se defender contra essas acusações gravíssimas?
Acho que a partir do momento que o Vitor tá falando, tô perdido.
Eu acredito 100% em tudo que o Vitor fala. Rosendo não é nada.
Eu concordo com o menino Ike.
Obrigado, Ike. União sinistra.
Rosendo que não veio, moleque.
A última vez que eu vi o Rosendo errar foi quando ele criou o Corona, só isso.
A última vez que eu vi o Rosendo errar foi quando ele me mandou uma foto que não era pra me mandar. Era pra outra pessoa, mas aquilo ali a gente deixa em off.
Era minha foto, né? Sabia.
Não foi considerado, mas não foi um erro.
Não, eu não reclamei do erro, mas tipo...
Rosendo escreve certo por linhas tortas.
Eu posso fazer uma pergunta ao Wake quanto a esses comentários?
Não.
À vontade.
Essa foto que você recebeu, por engano, é uma grande foto ou uma pequena foto?
Uma grande foto, uma foto que eu diria ali... Que... Uma foto de impacto, aliás. Uma foto que poderia mudar todo o rumo do NBTT. Eu te garanto isso. Faz sentido o apelido.
Essa foto caberia num 3x4?
Não, opa. Não daria pra poder RG, não. O nome Black Cock nunca fez tanto sentido.
Sem graça, cara.
Sem graça. Aliás, é Black meio pink.
Então vamos lá, né? Acho que já dissecamos esse assunto aí do The Last Sword.
Terminou com Black Cock.
Que acabou com o Black Cock, perfeito. Não teria outra forma melhor de comentar sobre o grandioso documentário com uma outra coisa grandiosa, né, velho? É muito bom equiparar nesse sentido.
Uma pergunta.
Claro.
Quando é que saem os outros episódios?
É toda segunda? É isso?
Toda segunda.
É toda segunda. Eu acho que sai um.
Toda segunda?
Sai dois episódios.
Toda segunda, dois episódios.
É um ou dois episódios.
Toda terça, não?
Acho que é dois.
Toda segunda, às quatro da manhã.
Eu tô falando do comentário. Eu tô achando que é do podcast.
Really, nigga? Nossa, cara, bastante preocupado em saber as pautas do programa, né? Tamo aqui.
Tá prestando atenção, graças a Deus.
Totalmente. E vamos lá pro próximo tópico, então. Agora são 00h46 de uma quarta-feira. Isso significa que acabamos de...
Respondendo aí a pergunta.
Pô,
é dois, cara. Episódios por... Dois episódios.
Dois episódios? Maravilha.
E tem 10 episódios, né?
Então vamos ficar 5 semanas aí no hype, velho. Sensacional. Enfim, hoje é 00h46... De uma quarta-feira, significa que acabamos de ser informados quanto ao resultado do Big Brother Brasil. Manu Gavassi acabou ficando na casa, enquanto a Mari foi eliminada por 54% dos votos. Eu gostaria de saber o que vocês estão achando desse programa. Vocês acham que o nosso querido paizão vai ser campeão? Quero saber mais sobre vocês aí.
Cara, todo mundo tá torcendo pro Babu. Quem não tá torcendo pro Babu, não tá assistindo. E eu tô muito triste por causa da Mari, velho. Tô muito triste mesmo. Foi um bagulho ali que... É... Um bagulho que Manu... Pau no cu da Manu e de todas as santelas. Só isso mesmo.
Palavras...
Eu acho que a Mari teve que ser sacrificada por um bem maior. Será recompensada. Mas bateu uma bela tristeza quando ela. Agora é. Só tem uma dana, se Deus quiser, o Babu ganha e o próximo paredão. Babu. Ih, mano, se não.
O Matheus falando da Mari, parecia que ela morreu, que alguém sacrificou ela. E caraca,
seria a Mari
brasileiro que nunca mais ninguém vai falar dele.
Seria a Mari o fanboy do Marcos Smart?
Saudoso Marcos Smart. Um coraçãozinho.
Eu não sabia que ele tinha...
Um cogumelo do Mario.
Ativado. Por que que ele desativou alguém, sabe?
Não, faz tempo que eu não comprei.
Silêncio.
Nada. Tipo, ele desativou, eu achei que ele tinha sido suspenso.
Eu acho que desativou. Falaram que... Espero que volte. Se não voltar, certamente Marcos...
Se ele não voltar, ele não estará sendo smart.
Nem Marcos.
É verdade.
Foi um Marco. Foi um Marcos. A saída dele.
Do menos fanboy.
Sobre o BBB, eu não comentei. Eu só ia dizer que... Se a torcida do Babu tivesse voltado na Manu, Manu teria saído.
Se eu não tivesse bebido água, eu ficaria desidratado.
Exato. Tô tudo nisso.
Esse comentário foi muito bom. Se tivesse voltado na Manu, ela tinha saído.
Com certeza.
Fantástica análise do nosso amigo novato.
Não tô errado.
A única coisa que eu quero adicionar sobre a edição do Big Brother de hoje é que eu quero parabenizar a edição do programa, porque eu fui completamente tapeado. Porque toda hora a Manu aparecia falando bem dela. Eu tive a plena certeza de que era uma homenagem pra ela, porque ela tava indo de base, mas não aconteceu.
Coisa difícil, né?
Completamente tapeada.
É difícil falar bem dela.
Completamente.
Difícil alguém homenagear ela.
Inclusive, caralho, primeiro VT, o primeiro VT foi dela. Normalmente quem é o primeiro é o eliminado.
Pois é.
Grande teoria do nosso amigo Bruno. Grande teoria. Que infelizmente falhou.
Bruno que provavelmente aparecerá na série de perguntas daqui a pouco. Então, já falamos do Big Brother. Costa, alguém tem mais alguma coisa a pontuar antes de irmos para as perguntas?
Não.
Que tá tendo live do PK delas.
O Agência respondeu.
Eu queria só destacar que tá tendo live do PK
delas. Eu ia perguntar a respeito daquele vídeo que fiz pra Manu.
Que vídeo?
Aquela maravilha.
Que vídeo? Esse vídeo
eu queria dizer que feito. Gostaria de dizer que feito pelo DNGJ só podia ficar uma merda. Aliás, vai tomar no cu, DNGJ.
Todo mundo sabe, né, velho? O Victor ele só gosta de DJs que não tem a honestidade com ponto forte. É complicado.
Isso defende bandidos, a gente sabe.
Cirúrgico.
Então defende mais bandido do que petista. Não dá não.
Okay.
Então, depois desse comentário cirúrgico acerca das pessoas com que o Victor se identifica, vamos para as perguntas. Alguém já separou as perguntas aí?
Começar pela pergunta do Marco.
Grande.
Babu TV. Ele pediu hoje pra gente falar os top 10 personagens da Avenida Brasil e justificar nossos votos. Vou mudar um pouquinho aqui, vou falar o meu top 1 pra não ficar longo. Sem dúvida, né? É o Leleco.
Leleco, sem dúvida.
Sem menor sombra de dúvida, é o Leleco.
O Leleco é gote.
Ele segue. Ele abre humor, seriedade, comédia e, acima de tudo, honestidade. Um ser humano muito do bem. Embora atualmente ele com certeza estaria desrespeitando a quarentena, mas tirando esse fato, perfeito.
Eu concordo com o Matheus. Só tem um Leleco nessa novela que vale a pena. O resto é tudo meio overrated. Só o Leleco salva.
Eu quero declarar uma menção honrosa. Duas menções honrosas.
Edu, posso te pedir um favor?
Pera aí, cara, não estraga, velho. O personagem que eu gosto muito é o nosso querido Adalto. Faz um grande papel. Sempre com comentários cirúrgicos nas horas mais adequadas. Tem um timing que lembra muito o senhor Eike Paes Leme.
Grande comentário.
Grande. E por fim, queria também dar uma menção honrosa pro querido Silas, que não é o Malafaia. E que além do bardo, os pega a mão na lisa de vez em quando. Então, só isso que eu queria.
Só isso. E outra observação, acho que essa novela ela fez tanto sucesso pelo fato de ter muita gente corno. Se você for parar pra analisar, todo mundo naquela novela já foi corno ou é corno.
Pô, menino, não, dá licença aqui, pô. Não, toda hora falar desse negócio de corno, tá entendendo? Não gosto disso, cara. Só porque passei 12 anos com esse negócio aí da Caminha e do Max. E aí o Jair também entrou no meio.
Tufão.
Tu tem que ficar entrando nesse assunto aí toda hora, pô. Não aguento mais. Cheio de problema. Oi, amigo.
É, chifre é coisa da sua cabeça, não liga não.
É verdade.
Ô, Matheus, todo mundo se identificou naquela época porque em 2012 tava uma coisa que tava muito na moda, ser corno. Era um bagulho que tava bombando na época. Todo mundo queria ser, velho. Eu nunca vi uma onda que pegou tanto e teve tanto sucesso. Que nem foi ser corno em 2012.
Até jogador da NBA, né?
Até jogador da NBA.
É verdade.
O Simons hoje é prova disso, mano. Foi inspiração.
Virou tufão. Tufão. Ser um ídolo do Ben Simmons?
Sem dúvida. Se você for ver, o Leleco também parece um pouquinho o Embiid no jeito de agir, sabe? No jeito carismático.
Não, não compara o Leleco com o Embiid, porra. Nada a ver. Agora eu posso falar outra PP. Você quer falar alguma coisa? Você não falou nada.
Eu só... É verdade.
Não. Fala. Vitor?
Não.
Sai da live do PP.
Não quer? Ok.
Nem não, Bruno.
Queria dizer que... ser corno é igual pegar catapora. Todo mundo tem que pegar uma vez na vida.
É corno quem sabe.
Catapora só é uma vez ou pode
repetir? Se você repetir, você morre. É que nem pegar traveco.
Então a próxima vez eu morro, velho. Então, podem perguntar outra pergunta? Ler outra pergunta?
Pode perguntar outra pergunta, cara. Fica à vontade.
É, a da Bruna, ela perguntou quem é o Gudo.
Quem é o quê?
Eu acho que... Não, não. Por favor. É o Gold do Ludo.
É o quê?
Gold do Ludo.
Eu acho que a pergunta fica clara. A resposta ficou clara quando nos últimos 5 jogos, 4 eu venci.
Não venceu.
Demorei a vencer. Quando venci, eu gostei. O gigante acordou.
O Gold do Ludo é o Ace, seguido do Bruno. E é só isso.
Edu, sim. É eu, Bruno e Edu ali no mesmo patamar.
Menção ao Diego, que nunca ganhou de ninguém.
Eu só queria falar que o Matheus é a pessoa que mais perdeu pra mim no Ludo. Porque até quando eu fico em segundo, ele perde, ele fica em terceiro. E é uma pessoa que continuamente fica atrás de mim. Eu achei impressionante.
Eu queria também comentar, né? Eu queria tecer um comentário... um pouco irônico acerca das afirmações de Matheus França, que vive o personagem Matheusinho dentro desse podcast, que ele se auto-intitula o GOAT, mas precisou...
Em nenhum momento eu disse isso. Só disse que das 35. Últimas 5 partidas eu venci 4.
Perdeu as 30.
Seria você Matheusinho que tá, você o que tá Giannis?
Lembrou muito a torcida do Sport Clube Corinthians Paulista, que acha que o futebol nasceu em 1990, mas não é o caso.
Então... Torcida do meu rival aqui do Rio de Janeiro, acho que o futebol não é assim em 2000.
Teria Matheusinho o Giannis do Bruno? Fica esse alto intitulando
mesmo. Eu, sem menor dúvida, sou o Most Improved Player do
Ele é o nosso craque neto. Nunca feio, não ganha. Joga bem, mas não ganha. E se põe num patamar ali elevadíssimo.
Não, o único que tá em outro patamar aqui é o Vitor.
Não, o Vitor é outro patamar.
Você
é
obrigado a concordar. Outro patamar.
Aliás, um grande abraço para o nosso amigo Rosendo, que morreu no meio do programa.
Só vamos o silêncio do Rosendo a respeito do Ludo é ensurdecedor.
Eu tenho total certeza que ele está vendo a live do PK.
Isso, mas é óbvio.
Tem total.
Eu não tenho cara que tem sobre o Ludo. Eu
cara
só tive
total
eu...
comprometimento com
eu o menos, eu tenho menos de 10 jogos. Eu não tenho o
Você
que entrar nessa discussão.
Destacar,
mas eu acho ridículo o Matheus querer entrar na discussão ainda.
Você pode destacar a nossa união sinistra de ontem que talou os críticos. Aquilo ali foi uma união.
Melhor dupla da história do Ludo.
Por favor.
Maior mamação da
eu
história.
Acho que
gente, se o ouvinte não souber o que é Ludo, alguém gostaria de
Ludo é um Ludo. Jogo de tabuleiro que pode ser jogado virtualmente. Em que o seu objetivo é comer os amigos. Que é essa a graça do
ensino médio.
Sim. Cirúrgico. Posso partir para outra pergunta?
Claro.
Pode muito como longa. Deve. Que é muito longa, mas assim. Excelente. A pergunta que faz o nosso Will NBIBR, que espero que esteja aqui no próximo episódio. Vocês estão na floresta. A noite está se aproximando, vocês estão completamente saudáveis e satisfeitos. Beer olha para vocês e diz: agora temos que comer essa lagarta porque ela tem proteína. Com qual mão vocês dariam um soco nele? E após isso, como xingaria?
Quem quer começar?
Confesso, entendi a pergunta. Na verdade, entendi, mas vou deixar para outro responder, depois eu copio.
Eu começaria dando um soco com a mão esquerda e chamaria de Pacov, o torcedor do Knicks. Vai pegar pesado mesmo. Tem que levar o xingamento. Quem mais é aí?
Eu gostaria que o Vitor respondesse, que ele tá muito dentro.
Então é bom nisso. O Vitor é bom.
Queria dizer que eu fiquei um pouco decepcionado que o Caio NBA não disse que chamaria o Bergwijn de banana, não.
Quando então, eu digo que eu sou mais Kaioba NBA do que o próprio Kaioba NBA, é a realidade, velho. Só isso. Desculpa interromper.
Eu gosto muito mais do Kaioba NBA e do realmente do Wade faz lane.
Todo mundo diz isso.
Eu prefiro o Wake Paz Leme porque eu não gostava do Kyle BNB.
Eu não socaria o Bear Grylls porque eu não soco britânicos.
Eu sempre gostei do Kyle BNB e do Wake Paz Leme. Inclusive, um grande abraço pro Kyle BNB.
Pra mim, socar britânico é igual bater em idoso. Mas a diferença é que bater em idoso é legal. Mentira.
Tá bom.
Eu tenho uma história do Bruno quando ele bateu
ainda bem
em
que
idoso.
Ainda bem que eu vou editar.
Vitor, você deveria ter falado isso no primeiro top. Não agora.
Agora.
Mas você ficou morrendo nisso, pela vida
agora, agora eu já tenho. Eu tenho duas histórias sobre o Bruno, de como ele perdeu o dedinho do pé. E essa do idoso. Mas como estamos na época da.
Eu queria ouvir uma história sobre um tal outra. Mendigo.
Posso contar a história do Matheus?
Pode, mas só...
Não, cara, esse é pro próximo episódio de história.
Eu acho que a história do mendigo tinha que ficar pra próxima edição pra causar uma comoção dentro da timeline. É a melhor história que vocês podem ouvir de uma pessoa. Um exemplo de bondade.
Eu ainda acho a história do próximo.
Se você conhece algum mendigo, você, por favor, traga ele. Ouça a história junto com ele, se emocione, mas não abra.
Então, vai ficar pro próximo. Posso
mandar outra pergunta? Tem mais duas?
Pode
falar uma coisa bem rápida.
Pergunta, por favor.
O Matheus falou que que gosta do Kyobi e não gosta do Wake. Isso me lembra quando o Calcanha Grandense falou que acha o Wake uma pessoa incrível e o Kyobi um cuzão. Eu não sei mais.
Inclusive um grande acabar para a Grandense.
Grande
fãs, Boston Celtics que está aqui presente.
Deu nada contra um amigo.
Saudade quando você usa.
Eu só acho que a pessoa que arruma confusão com o estagiário está errado. É só isso que eu tenho a dizer.
Eu acho que se fez o estagiário se sentir mal, automaticamente uma
pessoa. Só vou dizer uma coisa para a Grandense. Saudade quando ele desativou.
Cirúrgico.
Grande Guilherme.
Então, passa outra pergunta aqui. Pergunta da Mariane Dias. Mariana Dias. Um grande abraço. Ela sempre pede pra gente mandar um abraço pra ela. A gente esquece. Então,
grande abraço pra Mari.
Grande abraço. Um abraço pro Kaique também.
Grande abraço. Abraços aí, pessoal.
Se cada um de vocês estivesse em uma sala com um cinéfilo, um vegano e um ateu, qual mataria o primeiro e por que o cinéfilo?
Infelizmente, eu não tenho vontade de matar o cinéfilo, porque ele tá aqui apresentando com a gente o podcast e ele virou uma parte do nosso elenco. Então, eu gosto muito do Bruno, não vou matar o cinéfilo.
Obviamente, é verdade, comentário cirúrgico.
Obviamente, eu vou no vegano.
Eu com certeza mato primeiro o vegano, porque é vegano, tem muita justificativa, tem que morrer. E ateu, a única coisa que eu sou ateu é ateu de escuro.
Não mataria um cinéfilo, porque o nosso grande estagiário Tupiniquim TV é o cinéfilo. Então eu me sentiria muito mal em matar alguém da espécie dele.
Espécie.
Eu mataria um vegano, porque veganos me irritam.
Eu quero falar que se essa pergunta fosse há duas semanas atrás, eu mataria o cinéfilo. Mas eu aprendi a amar e respeitar alguns. Não todos, mas aprendi a amar e respeitar alguns. Então eu vou seguir o voto popular. E vou de vegano também.
Então, eu mataria o vegano. Porque eu conheço alguns veganos e nenhum vegano que eu conheço é gente boa.
Não tenho nada contra o vegano.
Eu, graças a Deus, não conheço nenhum
porque
vegano.
Por que vegano?
Eu conheço apenas um vegetariano. Eu e da Mina Lai.
Só conheço um.
Um grande abraço também aí pro Gabriel Cordi. Saudade de jogar bola com um amigo.
Só conheço uma pessoa que é vegetariana e é minha prima.
Grande abraço pra sua prima. Excelente abraço pra sua prima. Grande beijo.
Grande, ele pediu.
Posso mandar um abraço pra outra pessoa?
Olha o que você vai falar, hein?
Calma, só quero mandar um abraço pra Estronda, cara.
Foi que susto.
Tá bom, velho. Eu só queria dizer mesmo, concordar com os senhores de que não existe nenhum vegano legal no mundo, inclusive na timeline do NBA TT, velho.
Mas se tiver algum vegano aí, ó, eu gosto de todos os veganos.
Eu não gosto
deles longe de mim.
Partindo pra última pergunta, Luiz, a pergunta.
Vamos que vamos.
Séria? Única pergunta séria de podcast do Detroit Pistons. Grande abraço pro Portuga.
Grande abraço pro Nicolas. Ele é carioca.
Mas ele tá em Portugal.
Ele voltou pro Brasil.
Ele não, ele tá no Brasil.
Então eu sou.
Ele voltou?
Aí
esse abraço. Espero que tenha aproveitado bem em casa. Pena ele é flamenguista, isso não importa. Qual de vocês tem mais gosto pro basquete?
Difícil.
Nunca comi.
Bruno roubou minha piada, cara. Eu vim pensando nessa.
Nossa, que inovador sua piada, hein?
Na verdade, o que você tá pensando é quem vai ser a próxima convidada do Impecável. Não me interessa.
É verdade.
Preciso pensar porque já entrou uma nova, idiota.
Certo.
Defendendo meu ponto. Eu acho que o daqui eu sou o que assiste há mais tempo, não? Ou o Bruno assiste desde quando?
Eu assisto desde 2014.
Então, se eu
assisto desde comigo. Quanto tempo?
A primeira final que eu vi foi. A primeira final que eu vi completa foi a Heat Spurs de 2014, foi a derrota do Heat. Mas eu lembro de ter visto a bola do Ray Allen, mas eu não vi ao vivo. Mas acompanhar em 2000 e pós-Copa, porque eu não queria saber de futebol. Tava extremamente desapontado.
Trabalhando
na segunda divisão. Vasco da Gama na segunda divisão, Brasil tinha acabado de tomar 7. Aí eu jogava NBA no videogame, parecido o Xbox 360. Aí comecei a acompanhar e gostei de vídeo.
Mas isso significa que você tem mais gosto?
Não, só contei minha história de como eu comecei a acompanhar ali. Parte americana.
Tipo, não dá pra medir quem tem mais gosto, tá ligado? Varia muito, tipo.
Eu acho que sou eu, cara.
Deixa eu perguntar. Alguém aí assiste todos os jogos e tem uma camisa oficial do time?
Sim, eu.
Ah, então é o
eu
Bruno
tenho.
Mesmo que tem mais gosto.
Eu tenho também.
Ah, você também? Então os dois são o Matheus e o Bruno.
Você achou mesmo que o Matheus não ia ter? Logo o Matheus, o cara que tem um jatinho?
É verdade. Muito bem colocado. Pera, mas... eu queria saber do nosso amigo estreante, em jatinhos você acredita na existência?
Não, jatinhos sim. Jatinhos são simpáticos, tem bom caráter.
Tá. Se a Mulher Maravilha tem um jatinho, por que
não? Helicóptero não. Helicóptero não.
E por que helicóptero não existe?
Mano, é que você é rico, você não vai entender meu ponto de vista. Eu nunca
vi. Eu já andei de helicóptero.
E aí, ó. Mano, você não andou de helicóptero, velho. Uma invenção da NASA, tá ligado? Esses dias eu fui até
o holograma
da NASA e xinguei eles.
Era o holograma, então. Fiz óculos de realidade virtual.
Esses ricos vivem numa realidade diferente.
Ô, Bruno.
Acabou as perguntas. Não vai dar pra ler a pergunta do NBA Sincero e do Thiago Nunes da Fiel. Grande abraço para os dois.
Grande abraço.
O pessoal não quer se colocar.
Bruno,
aqui, não.
Posso te perguntar só uma coisinha?
Oi.
Helicóptero é uma invenção para as pessoas pintarem H em cima de prédios?
Com certeza.
Agora que você parou pra analisar.
Com certeza.
Eu nunca tinha parado pra analisar desse jeito. Faz sentido. E você sabe o que começava com H? Hitler. Só falando aí, ó.
Eu não preciso dizer mais nada.
Eu posso fazer mais uma indagação a respeito de helicóptero?
Por favor.
Porque o lugar que o helicóptero para se chama L ponto, se o helicóptero começa com H. Não devia ser H ponto.
L ponto começa com H.
L ponto? Na Heliópolis?
Eu sempre achei que fosse heliporto.
Heliópolis é uma grande.
Ah, não, tá certo.
Heliporto é se tivesse um porto de helicóptero.
Então, mesmo tem um porto de avião.
Não existe?
Tem
tem
um porto de avião.
Um ponto, não um porto. L ponto no bagulho.
Nem é um ponto, não tem nem L no negócio. É um H, o cara fala L.
Eu também achei que fosse um L porto.
Eu também falava L porto.
Mas se for no sul, é um L Porto Alegre, né, velho?
Por favor, seu nome.
Com essa que nós nos despedimos, foi bom ter vocês aqui.
Um grande abraço pro Heitor, não lembro se eu mandei um abraço pra ele.
Então, não falamos mais do sul.
Um grande abraço.
Não existe mais a região sul do Brasil. Parou em Curitiba, a gente segue agora.
Eu sou do sul, não esquece.
Curitiba. Passou de Curitiba, não.
Não, você...
Você... Sua parte boa do sul.
Seu DDD 13.
Cara, aqui Curitiba é...
Quem xenofobia.
Quem liga pro Curitiba com todo respeito?
Quem mora em Curitiba?
Não ligam, não. Vocês não ligam.
Curitiba não liga pro Curitiba.
Quê?
Não ligo pra Curitiba também, não.
Ninguém liga.
Inclusive, eu fui pra Curitiba no passado. Grande abraço para os curitibanos.
Mas pra onde você
não foi? Foi o ano que eu não tava. Diziam que a cidade tava ruim.
Matheus, você vai pra Curitiba todo ano, Matheus. A cada mês você mora em uma casa diferente. Você tem uma casa em cada estado do Brasil.
A dúvida é pra onde o Matheus não foi ano passado?
Pra minha cama, infelizmente.
Eu consigo fazer um podcast só falando dos lugares que o Matheus já visitou.
Fala 3.
Os 30?
3.
30?
3.
Eu falaria 30 tranquilo. Você quer país ou 30? Estado? 30?
Não, eu sei que vai falar.
Bom, então. Fala 3. 3 tranquilo. Irlanda. Arábia Saudita.
Irlanda é legal, eu já fui lá também.
Arábia Saudita. E também visitou a África.
Muito quente.
Ele foi pra todo o África.
Tá, você falou um país, é a África. É o país.
Isso, entende de geografia, graças a Deus.
Ele foi pro continente, ele não especificou pra onde. Ele não falou que era pra um país. Burro.
Ô, Vitor. Quando ele foi pra Irlanda, pra volta ele pegou. Ele foi pra Irlanda, então?
Vamos pra indicação cultural?
Pelo amor de Deus. Eu vou começar com a indicação cultural. Você quer fazer uma pergunta?
Não.
Sobre a NBA.
Sobre a NBA? Ah.
Mesmo.
Não é o que a gente costuma comentar, mas tudo bem.
Isso ainda existe.
Vai lá. Eu
queria perguntar qual é o clube que tem mais torcida aqui no Brasil? Segundo a opinião de vocês, com base na experiência de vocês.
Lakers.
Ah, o Lakers.
E qual clube mais a torcida cresceu?
Sixers.
O Vasco.
Clube.
Sixers.
O Vasco cresceu.
O Vasco.
Sixers. Eu falaria Sixers. Sixers cresceu muito. Agora todo mundo...
Infelizmente cresceu. Não. Infelizmente eu faria um encontro Sixers Brasil e jogaria uma bomba tranquilamente.
Caralho. É, você não faria isso porque você tem 12 anos e torce pro Golden State, né? Então... Dá pra...
Atacar o
creche
da sua torcida.
Não. Isso é um estereótipo. Esqueci o nome do amigo, mas o Memphis Mil Grau, eu acho que tem 12 anos e passa com o Memphis. Então você tá.
Gris Mil Grau.
Exatamente. Ele tem 12 anos e passa com o Memphis. Então você tá julgando errado. Exato. Inclusive, eu ouso dizer que os modinhas hoje são muito mais Sixers do que o Golden State.
Foda-se, irmão.
É literalmente fogo no parquinho dessa vez.
Foda-se.
Torcida do Sixers e o do Golden State.
Quem que põe seu time?
Caramba, o Mateuzinho bateu muito agora, parecia o Kawhi.
Começou um ataque desnecessário.
Você falou que eu sempre
Primeiramente a minha torcida. Você é moleque.
Mas como disse você o Vitor, todo ataque é necessário.
Você é moleque, vai ser chafado. Você, moleque, você é chafado, você para.
Ô, Matheus, toma cuidado que eles vão te mandar o GIF do Warford, tá? Toma cuidado.
A única vitória deles em 40 anos.
Você sabia que o Simmons
é o first team defense desse primeiro quarto da temporada?
Você
sabia que o Simmons tem capacidade de jogar 5 posições?
Como ele vai jogar na 5 se ele
não tem? Não, o Simmons não pode jogar na posição, começa com um chute.
É verdade.
Se o Klay Thompson não tivesse lesionado, o Warriors ganharia do Raptors, né?
Mas isso não existe dúvida ali. Sim, eu não dúvida. Eu sou ciente que o jogo 6 do Klay Thompson cresce absurdamente. Tava muito bem no jogo.
Tudo que vai volta. Ele
passa de 2 metros. Em todo jogo 6. Caralho, louco.
Oi?
Você falou que em todo jogo 6 ele cresce. Podemos indicação com
eu acho, mas sinceramente eu acho que o Golden State não ganharia. Mas eu acho que seria iria pro jogo 7.
E no jogo 7 quem ganharia?
Eu acho. O State não ganharia. Quem que você acha?
Quem ganharia no jogo 7.
Eu acho que ganharia de qualquer jeito.
Eu acho que não, acho que se o Durant tá, aí sim a gente ganharia. Durant, infelizmente, foi de base.
Durant tava molão.
Durant não durou, não.
Meu amigo, o nível tá saindo. O nível tá como?
Oi?
O Durant não durou no final.
A gente tava tão perto da indicação cultural, mas tão perto.
A gente chegou, fala... lá, a gente chegou lá e ficou falando. Nossa, assim, cadê,
mano.
Cadê?
Mano, o Edu tentou. O pior que o Edu tentou chegar lá.
Mano,
mas
tava tão bem. Tava tão bonitinho.
Não, o Wake ele me atacou.
Aí
eu...
o Wake.
Você me atacou primeiro.
Arroba
mas ataque a Sixers é necessário.
Arroba decisões erradas no NBA, velho.
Eu fiz
a pega a parte que o Wake falou. Posso fazer uma pergunta? E posta, velho.
Inclusive, grande abraço pro continuamento da NBA. Não conheço.
Um grande
abraço pro polícia da NBA também.
Verdade.
Grande abraço ao Terno e Blazers também. Se formos, vamos falar de polícia, temos que falar do Terno.
Exatamente. Certo, vamos agora pra indicação cultural, pelo amor de Deus. É, eu vou começar indicando o documentário do Dennis Rodman, cujo qual eu não sei o nome, mas procura aí documentário Dennis Rodman ESPN que vocês acham.
Dennis Rodman está extremamente triste com a situação do Kim Jong-un.
Exatamente. Vocês querem comentar sobre o estado grave do nosso querido Kim Jong-un?
Fico extremamente triste com uma notícia dessas.
Eu só consigo seguir o.
Eu prefiro não comentar.
Fico extremamente triste.
Uma notícia dessas realmente me traz uma indignação ímpar.
Vou ter que chamar o Kim Jong 2.
Eu ia mudar essa, velho.
Vamos continuar?
Vamos continuar.
Então, quem é o próximo?
Eu, pra não roubar minha indicação, que é bem óbvio, iria indicar o The Last Dance. Ou, como na Netflix, The Last Dance, que é traduzido de O Arremesso Final. Aqui na Netflix Brasil.
É porque...
Por que se botasse a última dança, iriam achar que era um musical, cara? Ou alguma coisa sobre dança. Aí eles não...
Mano,
mas seria
dança
inteligente.
Mas seria legal.
Arremesso em inglês é dance, velho. Vocês são muito chatos, velho. O cara não entende. Quem que é o próximo aí a sugerir?
Seria muito legal.
Ah, pode ser eu.
Musical com Jordan, velho. Seria incrível. Só queria falar isso.
Aí eu vou indicar uma série aí, On My Block. Série boa, legal. É isso.
Gente,
vejam lá no PK
que
também é uma indicação
que você falou que eu
não ouvi.
Tinha bugado aqui, eu não
escutei não,
nada.
Não, problema seu, vai ficar sabendo só na hora que vê o próximo podcast. Quem que é o próximo?
Tá, lá? Mas calma.
Eu ia falar ver o PK.
Posso indicar?
Deram pra escutar o que eu falei?
Sim. Senão eu não teria te respondido, cara.
Não, mas eu não escutei você me responder.
O casal tá brigando.
Não chamo de casal, chamo
então
de
deixa muito... a irmã sair da próxima vez, Edu.
Quem é o próximo a falar?
Posso indicar?
Claro.
Eu quero fazer duas indicações apenas. Eu vou indicar o anime Ahiro no Sora sobre basquete. Muito bom.
Grande anime.
Tudo é ótimo.
Se anime, já pode parar por aí.
Tá, beleza.
Eu ia sugerir a mesma coisa.
O relato do nosso
não,
querido
Matheus. Deixa ele falar. Fala,
não, anime, não, anime fala. Não. Por favor, faça uma indicação.
Eu acho que o cidadão perdeu o lugar de fala quando falou de anime.
Assistam a Hiro no Sora.
Tá, então fala.
Alguém.
Todo tele assiste anime, só vocês, os chatões, não assistem. Assistam também. e indicar Álvaro Mamute, um grande rapper MC que começou a me seguir mês passado, semana passada, e eu sou muito fã. Espero que ele não ouça esse programa.
O Bruno já deu a indicação dele.
Acredito não, que só não. Falte ele.
E depois eu tenho uma pergunta pra ele.
Eu vou indicar duas coisas também. Primeira coisa é, vão lá no Medium do Wake e leiam os textos dele, não, porque são muito bons.
Eu confirmo, são realmente muito bons.
Sim, vão lá. E, ou vão no meu Instagram e vejam meus textos. Isso. Mas outra coisa que eu ia indicar é um livro. Como perder uma garota em 10 dias.
Isso daí eu consigo fazer em 2.
É.
Que bagulho.
Eu ia falar a mesma coisa.
Eu nunca nem ouvi esse livro. Eu nunca nem durei 10 dias.
Eu posso fazer a última pergunta pro Bruno. E assim a gente vai encerrar.
Graças a Deus. Continue.
Contar pro público de casa, que acho pouco provável que alguém tenha esse interesse em um dia participar disso aqui, mas sua experiência como novato pela primeira vez.
Então, muito boa. Se alguém quiser saber melhor como é que é, clica embaixo aí no meu vídeo. Mentira. Mas é muito boa, assim. Sei lá.
Pessoal, inclusive, eu convidar o Heitor Bacosponso para o próximo episódio.
Ô, Bruno, é o seu primeiro podcast para assim? Primeira vez que você participa?
Em alguma coisa sendo gravada, sim.
Cara, muito legal saber que sua primeira.
Que forma ruim de comer.
É muito bom saber que.
Vocês tiraram minha virgindade.
Exatamente, muito feliz em saber disso. Adorei ter participado da sua primeira vez com 5 rapazes ainda. Foi incrível, cara.
Bukake. Não pesquisem isso na internet. Não.
Terminei minha pergunta.
Não pesquisem ursos pelados também.
E com isso, chegamos ao final do podcast, para alegria de quem tá ouvindo, porque não aguenta mais.
Então, ninguém tá ouvindo agora.
Isso é verdade, mas vamos supor que alguém esteja ouvindo, provavelmente o Bruno. Um negócio que eu esqueci completamente era como era a estreia do nosso amigo Bruno fazer com que ele colocasse 800 coisas nada a ver na edição, mas infelizmente eu esqueci desse detalhe. Então, com isso a gente encerra por aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite.
Último comentário aqui para provar a nossa tese que eu e o Edu tava certo. Vitor Rosendo, o ADM flamenguista do Becoque, ele acabou de postar em seu status a live do PK.
Não, velho.
Com presença do Lucas Bert. Com presença do Lucas Bert.
O Bertinho tá lá?
O Tinho está lá, hein?
Tô indo pra lá agora.
E o outro irmão
então,
Bert?
Terminar.
Os outros dois irmãos Bert aparecerem.
Tem Bertinho, tem Bruninho.
Se tem um menino que tem 36 anos e fala que tem 12 a aparecer, eu fico sem acreditar.
Um abraço.
Falando em 12 anos, mentira. Isso foi.
Eu já tava esperando.
Sei que...
Podemos acabar depois do Muta Mundo Soca. Forte abraço a todos e até logo.